texto que eu vou ler hoje, eu vou ler três textos hoje, é Colossenses 4:2. Se você está atento, é o mesmo texto que a gente leu na semana passada. Colossenses 4, versos 2. Novo Testamento, cartas de Paulo. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Como está projetado aí, dedique-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Na semana passada, a gente falou sobre a oração dos olhos bem abertos. E nós lemos esse texto. E hoje eu quero falar sobre vigiar e orar, a dupla dinâmica vencedora na vida cristã. Vigiar e orar, a dupla dinâmica vencedora na vida cristã. Se eu perguntasse a você, você tem uma vida cristã vitoriosa? Se eu perguntasse, você deseja ter uma vida cristã vitoriosa ou mais vitoriosa do que você tem hoje? Possivelmente você responderia que sim, que há um desejo no seu coração de ter uma vida cristã vitoriosa. E eu estou chamando a atenção desse texto que fala que a perseverança na oração é a base para que a gente esteja alerta e assim a gente vai conseguir ter um coração agradecido. Na semana passada, a gente viu que a oração é o próprio sustento do vigiar. Vamos imaginar essa mesa aqui. Essa mesa, ela sustenta as coisas que estão sobre ela. A oração é o próprio sustento da vigilância. Se tirar essa mesa, o computador cai, o copo de água cai. O que está sustentando essas coisas é a mesa. Então, nós estamos lembrando que na semana passada nós falamos sobre isso, perseverar em oração, vigiando nela, ou velando sobre ela, ou deixando que ela sustente para que você seja atento. Então, a oração é o que sustenta a nossa vigilância. Por isso que Paulo vai nos alertar a estarmos orando constantemente e não apenas de forma ocasional, episódica. A oração, em nossas vidas, nós falamos na semana passada, ela não pode ser o tipo disque 190. A oração não pode ser simplesmente a emergência 191, que a gente liga quando está pegando fogo. Nós sabemos que quando nós estamos aflitos, nós não só podemos, mas precisamos orar. Mas nós não podemos cair no engano de achar que este é o todo da oração. A gente orar apenas quando estamos em necessidades ou passando aperto. Quando nós não estamos, então a gente não ora. Então, Paulo está nos alertando em Filipenses, em Colossenses 4, 2, que precisamos perseverar em oração para nos manter alertas. Então, amados, já uma coisa nós aprendemos, que a oração ela precisa ser continuada. É preciso ter uma vida de oração e não apenas orações episódicas, orações pontuais. Ou seja, a oração é que faz os nossos olhos ficarem bem abertos. Bem abertos para quê? Para identificarmos as realidades espirituais por detrás das circunstâncias da vida. A grande dificuldade nossa, que eu ouço muitas pessoas dizerem, é assim: pastor, eu estou com dificuldade de Deus falar, eu quero ouvir Deus, eu não sei da vontade de Deus. Geralmente, a nossa dificuldade em ver a vontade de Deus é porque nós não estamos constantemente em oração. Às vezes, nós temos focos de oração. E imagina se você ficasse cego se você não orasse. Vamos imaginar. Se você não orasse, você ficasse cego. Míope. Cego. O que você faria se por acaso você ficasse cego se você não orasse? Com Romário, uma bengala e um cachorro, né? Um cão guia, sim ou não? Se você soubesse que a oração, você começava a orar. Então, parece que Paulo está dizendo isso para a gente, olha, você quer ter os seus olhos abertos para ver a realidade espiritual da vida? Não pare de orar. Quando você para de orar, você fica cego. Você vai fazer negócio mal. Você vai decidir pelos olhos da carne. Então, a ideia é, a oração, ela deixa a gente com os olhos bem abertos, como nós falamos na semana passada. Né? A oração de óleo que nos deixa os olhos bem abertos. E aí, amados, sobre esse negócio de perseverar, continuar orando, tem três coisas, rapidamente, que eu quero só relembrar o que nós, de certa forma, já falamos aqui. Por que perseverar? Por que continuar em oração? Porque nós temos uma necessidade de oração. Nós temos, nesse texto, muito claro para nós que não há como nós renunciarmos à oração. A oração é o oxigênio, é o ar, é a visão que nós acabamos de dizer agora do crente. Também, além da necessidade, a oração ela tem um valor, existe o valor da oração. É o recurso disponível e necessário para o crente. É um valor. Quanto é que vale esse celular que está na tua mão aí? Essa carteira sua, sua conta bancária, a vida, valor. A oração é o valor supremo que nos coloca diante do trono da graça. Então, além da necessidade, é o ar, é a visão, é um valor. E mais ainda, existe um propósito na oração, que é nos manter focados e alertas à vontade de Deus para nós. Então, a oração é o nosso GPS, que faz com que a gente não entre por caminhos que não deveríamos andar e nos coloca diante do trono da graça. É bastante conhecido aquele vigiai e orai que o próprio Senhor Jesus ensinou. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 26:41, você pode marcar aí, Mateus 26:41, ele diz assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Amados, Jesus está dizendo isso. E quando você lê os evangelhos, estava ali atrás conversando sobre a riqueza de Jesus, né, nos ensinos de Jesus, Jesus nunca ensinou o povo algo que o povo não pudesse responder. Jesus nunca nos ensinou algo que nós não pudéssemos fazer. Se Jesus tivesse ensinado algo para a gente que a gente não pudesse fazer, Jesus não seria um bom mestre. Ele seria um péssimo mestre. Então, Jesus, ele fala que nós devemos vigiar e orar, e o próprio Senhor Jesus fez isso. Nós sabemos que em vários momentos Jesus sumia, ele ia para o monte orar. Aí eu pergunto a você, se Jesus fazia isso, e ele nos ensina a vigiar e orar, o que cabe a nós? Por que que nós somos negligentes? Sabe por quê? Porque a carne é fraca. Porque nós damos muito mais atenção à carne e não a disciplinamos. Amados, nenhum de nós aqui, eu estou incluído nisso, nenhum de nós aqui ora assim de boa vontade, né? Vai levantando e vai orando. A oração é uma disciplina espiritual. Temos dois jogadores de futebol aqui. Disciplina física para exercer a profissão é necessária. Disciplina tática para entender os comandos é necessário. Conhecimento das regras do jogo é necessário. E isso acontece todos os dias. Eu estava vendo uma reportagem, por acaso eu vi lá, cliquei e vi uma reportagem de um antigo goleiro, que o repórter pergunta para ele assim, Poxa, hoje é Sexta-feira Santa, ninguém está treinando. Por que que você está treinando? Você não é católico? Inclusive, ele desafiou assim: não, eu faço todos os dias isso, porque se eu não treinar, eu não me mantenho em condição de jogar com efetividade. Era um jogador das antigas. É, Roger Federer, que é considerado o Pelé do tênis, para muitos, ele foi primeiro do ranking por muito tempo. E o que ele fazia todos os dias? Levantava cedo e ia treinar. Quando deu a pandemia, que ninguém podia sair, ninguém podia fazer nada, debaixo de neve, ele estava lá jogando no paredão a bolinha dele. Então, ele era o número um do ranking, mas porque ele praticava constantemente. Ele não se dava o luxo de se esmurecer. Jesus diz: vigiem, orem, porque, na verdade, vocês são fracos. Por isso que Paulo vai dizer: quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu reconheço que eu não posso, quando eu reconheço que tudo que há é dentro de mim, precisa ser guiado, precisa ser mudado, precisa de Senhor. E aí eu começo a entender que mesmo as minhas boas práticas, elas precisam ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Até quando eu faço boas coisas, eu preciso fazer no Espírito de Deus. Não há independência. Não há esse tipo de coisa. E, amados, é comum a gente ver aqui nos ensinos às crianças, aqui na igreja ou em outras igrejas, uma musiquinha que a gente aprende desde cedo. Ler a Bíblia, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Você não cantou isso, não. Você não cresceu. É brincadeira. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Deus também não cantou muito isso, não. Brincadeira à parte, olha que interessante que é simples isso. E parece que a vida cristã, de fato, é um chamado à simplicidade, não é algo complexo. A gente estava conversando sobre isso ali agora atrás. É simplicidade, objetividade, intencionalidade, clareza. Esse é o perfil da vida cristã. E não complexidade, não confusão, correria. Amados, a vida cristã, isso aí é valores do mundo, e a vida cristã sempre será o contraponto a isso. Com o quê? Com simplicidade, com objetividade, com intencionalidade, como nós falamos. Simplicidade. A vida cristã ela é um fluxo contra o mover do mundo. O mundo não tem comprometimento nenhum com o Evangelho do Senhor Jesus. Não tem. A Bíblia vai nos mostrar que nós temos três inimigos, e um deles é o mundo, a sua cultura, seu jeito de ser. O mundo caminha, como nós fomos ensinados aqui nesse final de semana, o mundo caminha numa perspectiva de ausência de Deus. Por isso que a Bíblia fala que jaz no maligno o mundo, que é o outro inimigo nosso, que é o maligno, o tentador. E nós estamos focando aqui que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é o nosso terceiro, ou o nosso primeiro, depende da ordem, o outro nosso inimigo. O mundo, a carne e o diabo. Amados, quando nós aprendemos que ler a Bíblia e fazer oração e seguir nessa simplicidade, eu percebo que tem muita gente que está complicando a vida cristã. Quando eu começo a ouvir algumas coisas, eu falei: meu Deus, mas é muito mais complicado isso que o pessoal está propondo. Sabe aquele negócio de trazer alguns agregados de coisas: não toque, não pegue, não vá, não veja, não pule, não ande, faça isso, faça aquilo outro, você tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, e começa um negócio muito, muito pesado. Me parece que a gente esquece que o chamado ao Evangelho ele é muito simples, há uma simplicidade. E eu fiquei observando que você não precisa de teologias, de hermenêuticas, de liturgias, né? Isso tudo são ferramentas necessárias para aprofundar, mas você, de fato, para adorar a Deus, o que você precisa é de temor e devoção. Temor, você cai, quem teme cai de joelhos. Devoção, sabe que você tem, não tem nada de si, você precisa de ser ajudado. Sem devoção, sem temor, a religião é um desastre. Pode ter uma boa teologia ou várias teologias, pode ter hermenêutica, liturgia, cânticos, encontros, templos. Mas se não houver isso, é um desastre. Por isso que Jesus sempre chamou as pessoas à simplicidade da vida. E quando a gente vê o ler a Bíblia e fazer oração, é um jeito para nos fazer lembrar para essa simplicidade, para nos preparar que o cristão, ele deve viver pelo quê? Pela fé, você já sabe isso. Mas por princípios. O cristão deve viver por princípios e não somente de providências. Por que que eu estou falando assim? Porque, amados, nem toda porta que se abre, que é uma providência, nem toda porta que se abre é uma providência divina. Tem porta que se abre que Deus não está naquilo, não. E muitas vezes a gente confunde, a gente quer viver pelas providências que nós recebemos e não pelos princípios que devem nos guiar. Porque, amados, como é que a gente vai saber que uma benfeitoria, uma bênção, uma providência é de Deus ou não? Pelos princípios. Eu já contei aqui a história de uma pessoa que vinha ao culto e a necessidade dele era um emprego. E ele queria muito ganhar um emprego e começou a vir no culto para orar. Né? E aí começou a orar e, de repente, ele veio feliz da vida que ele tinha arrumado um emprego. E ele tinha alguns probleminhas que ele me contou. Tal. Eu falei, que bênção, meu amigo, arrumou um emprego, inclusive no culto de quarta-feira. Aí eu falei, e aí? Pois é, pastor, mas agora eu não vou conseguir mais vir no culto no final de semana. Eu falei, por quê? Por causa do emprego? É, por causa do emprego. O que, que é? Não, eu vou ser vigilante, porteiro de um bailão aí e tal, e vou pegar sempre nas madrugadas do final de semana. Eu falei, você tem certeza que essa porta de emprego é para você? Pessoas que seguiam pela providência e não pelo princípio. Ele estava negando todo um princípio de crescimento e se envolvendo em coisa, porque a porta se abriu, e a porta de emprego. Então, amados, o vigiar aqui, ele está transmitindo para nós a ideia do alerta, dos olhos abertos, da possibilidade de nós vermos a realidade espiritual por trás das circunstâncias diariamente. E aí, eu acho que tem um texto clássico dessa verdade, que a gente pode ler, que está lá no Antigo Testamento, que é Neemias 4:9. A gente vai compartilhar com você, Neemias 4:9, está um pouquinho antes de Salmos, para quem está com a Bíblia em papel aí, um pouquinho antes de Esther, ok, cuidado para não rasgar essa Bíblia, custou caro e está bonita essa Bíblia aí, né? Novinha, isso aí, cuidado. Neemias 4:9, diz assim, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Eu creio que você conhece o contexto aqui da história. Só vou lembrar aqui. O povo estava reconstruindo o muro de Jerusalém. Mas havia opositores, havia adversários, haviam inimigos que estavam irados com a construção ou a reconstrução dos muros. E esses inimigos estavam prontos para atrapalhar a reconstrução dos muros. Inclusive, o texto vai dizer que ali que vem muitas expressões como essa. O texto estava dizendo que cada um estava fechando algumas brechas do muro. Por isso que você ouve muito aí, tem que fechar a brecha, irmão. Né? Já ouviu isso? Esse contexto aí. Então, o povo estava reconstruindo o muro, e aí tinha adversários que estavam descontentes com isso, querendo trazer confusão, inclusive, na construção do muro. Então, Neemias, ele convoca o povo, e ele convoca o povo, parece que ele tinha ouvido Jesus. Jesus vem anos mais tarde, né? Parece que ele faz a primeira convocação do vigiar e orar. Ele convoca o povo, então, para vigiar e para orar. E foi justamente essa atitude que possibilitou que o povo terminasse a construção do muro e tivesse sucesso contra os inimigos. Quando você lê a Bíblia assim, alguém lembra um nome aí de um inimigo aí de Neemias e do povo? Logo no início do capítulo está aí, Sambalate. Com esse nome não dá muita coisa boa mesmo. Sambalate é um tipo de diabo na vida daquele povo. Como o faraó foi um tipo de satanás na vida do povo. Por que eu estou trazendo isso? Que às vezes você tem que identificar quais são os inimigos, quais são os diabinhos que estão querendo atrapalhar a reconstrução do seu muro. E aí, Neemias, ele nem dá ouvido para isso e ele mantém o povo alerta, orando e vigiando. E se você ler o texto, é muito interessante. Os caras ficavam com a espada no bolso, assim, seguravam a mão na espada e a outra no cimento. E aí ia revezando aquilo. Até quando ia beber água lá no riacho, os caras iam atentos, vigiando. E o texto começa: mas nós oramos ao nosso Deus. E ficamos alertas de noite. Amados, por certo, a obra de restauração de Deus na sua vida passa pelo vigiar e orar. Por certo, a obra de restauração de Deus na sua vida passa pelo vigiar e pelo orar. A oração nunca é um substituto para a nossa vigilância. Na verdade, uma vigilância desprovida de oração é uma falácia. É a dupla dinâmica atuando junta no mesmo propósito. Então, nós precisamos internalizar a seguinte verdade para a vida cristã. Não tem como separarmos vigilância de oração. A oração, lembra? Ela sustenta a vigilância. É isso. Então, não é a teologia que vai salvar você. Ela vai te ajudar e muito. Os irmãos sabem o quanto que eu amo teologia. Mas o que vai nos salvar é o nosso temor, é a nossa oração, a nossa devoção, o nosso diário, o nosso ponto diário diante de Deus, não como algo episódico. Amados, o cristão, ele precisa entender que quando Cristo nos deu esse alerta, ele trouxe, inclusive, a palavra vencer, ou a expressão vencer a tentação. Por quê? Porque nós somos tentados a seguir a nossa carne. E somos tentados a nos manter satisfazendo os nossos próprios desejos. Então, a oração faz com que a gente ajuste o foco espiritual para nos posicionarmos corretamente. Você vir aqui quarta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite é uma bênção, eu amo ver vocês. Mas não é isso que vai sustentar você. O que sustenta você é a sua disposição constante, perseverai em oração. se manter na presença do Senhor, e não ocasionalmente. É muito bom você vir aqui. Mas se o todo da sua oração, da sua leitura bíblica, for só aqui, você não está entendendo. Você não está preparado. E possivelmente, amados, aqui está a chave do nosso progresso na vida cristã: vigiai e orai. E certamente, se nós fracassarmos aqui, fracassamos nas demais coisas. A nossa igreja trabalha, já tem um tempo, com 5 verbos. Crescimento, crescer, é consequência desses verbos. Quem tem trabalhado crescer também. Os verbos que nós trabalhamos é ser, viver, permanecer, servir, santificar. O permanecer aqui é a perseverança. É a capacidade da gente se manter no foco. Eu acho que a grande dificuldade hoje dos crentes é a falta de perseverança. Vamos fazer um plano de leitura bíblica. Né? Um monte de gente começa. Aí, quando você faz a primeira convocação, já fica 30% pelo caminho. Vamos fazer aqui um compromisso de, né, de sustentar e orar uns pelos outros. Um pouquinho, se fizer uma batida mesmo, tum, já ficou 50% para fora. Muitas vezes, a nossa dificuldade, hoje em dia, que eu percebo, é a nossa falta de perseverança. A gente quer as coisas muito no automático. E, às vezes, Deus não vai dar para a gente justamente porque Ele quer nos fazer perseverantes. Até a gente descobrir que não é receber. Talvez Deus vai abrir uma outra porta. Então, eu vejo pela minha vida mesmo que, muitas vezes, nós fracassamos porque não perseveramos em oração. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas. Para que serve uma comunidade de fé? Uma comunidade de fé, amados, ela nos ajuda nesta caminhada. Eu louvo a Deus pela vida da minha igreja, da comunidade. Eu louvo a Deus por isso, porque a igreja, ela nos ajuda a encontrar pessoas que lutam as lutas comigo. Eu não estou sozinho nas minhas lutas. Gente que está na mesma sintonia para reconstruir os muros. Gente que quer fechar as brechas, gente que de fato está entendendo, porque uma comunidade de fé precisa ter a mesma fé, o mesmo propósito, porque senão você vai desviar demais o foco. Você precisa de caminhar numa comunidade de fé. Estou falando para vocês que estão aqui, né? Temos uma exceção aí de visitantes, mas vocês têm uma comunidade de fé, precisam caminhar nela, se envolver, porque este é o foco. Quando você começa a ouvir muita coisa, e se você ler lá a história de Neemias, você vai ver que uma das estratégias de Sambalate era distrair as pessoas com outras informações. Eu não estou dizendo que aqui é a única comunidade certa da nossa cidade, longe disso. Eu estou dizendo que você precisa ter uma comunidade de pessoas que estão em comunhão com você, com Cristo, que te ajuda na caminhada. Se é essa, amém. Se é outra, procure outra e seja. E não fique aí, visita de beija-flor, e não há nenhuma consideração pessoal com ninguém aqui. Mas eu estou falando porque talvez a perseverança seja a maior fraqueza. Porque nós não concluímos se nós não formos perseverantes. Então é muito bom ter uma comunidade que me ajuda, que quando eu estou esmorecendo, está me chamando, e às vezes eu que sou o que motiva o outro. Gente que luta comigo, em sintonia, para reconstruir os muros. E a pergunta: quais são os parceiros de oração que você tem? Quais são os parceiros de oração que você tem? Quem luta com você? Ou você está lutando sozinho? O desafio hoje, amados, é que a gente entenda isso. O Neemias falou: eu não vou lutar sozinho. Chamou o povo. Olha, vigie, ore, chame mais um. Você vai lendo o livro, ele vai dividindo em família. Ele vai colocando em grupos. Ele vai fazendo revezamento. Gente para apoiar a gente. Vigie em oração. E eu ia fazer isso hoje, mas eu sei que o tempo ia ser longo. Se você continuar lendo Colossenses, você está vendo que Paulo começa a convocar as pessoas. Logo no próximo versículo ele fala, olha, vocês orem por mim, para que Deus abra uma porta, para que a palavra seja pregada, mesmo eu estando preso. E aí ele começa a citar os nomes das pessoas. Amados, a caminhada cristã nunca é uma caminhada solitária, sozinha, isolada. Vigiem, orem, caminhem juntos, não se dispersem, porque o inimigo vem trazer confusão. E minha pergunta é, qual é o parceiro, quais são os parceiros de oração que estão com você? E aí a nossa igreja tem uma ferramenta boa, que é o Em Casa, sim ou não? O Em Casa é uma ferramenta boa, mas não é o todo do vigia e orar. Quem está no Em Casa aqui sabe, Em Casa é uma ferramenta boa. Então você precisa estar no Em Casa, se você está desta igreja, você precisa estar no Em Casa, porque o Em Casa te ajuda a reconstruir os muros, te ajuda a focar, que Deus possa levantar pessoas, né, que lhe dê condição de caminhar juntos. E sempre tem uns caras não muito bons, mas levanta-se mesmo, né? Parceiro de oração. Então, resumo da ópera, espremendo um pouquinho mais esse versículo, que nós lemos semana passada, você não cresce sem disciplina. A oração não virá automaticamente. O Carlos Macó, um pastor querido, ele fala, não invista na sua carne, que todo investimento na carne é prejuízo. A carne não melhora nunca. A carne não melhora nunca. Ela só vai apodrecendo. Já viu aquelas pessoas? E aí, cara, quando é que você vai vir para a igreja? Não, estou esperando, pastor. Eu preciso resolver uns probleminhas ali com bebida. Eu preciso largar isso. Não, daqui um pouquinho eu vou. Ele quer melhorar a carne para vir. Sendo que é o contrário, né? Então, amados, não invista na carne. A carne é fraca. Invista no espírito. Vigiem, ore. Vá para onde as coisas acontecem. Comunidade. Nunca em isolamento. Nunca na dispersão. O muro ele é construído por todos. Você, na sua disciplina, sendo ajudado pelos outros. Então, você tem uma parcela muito, muito forte para você levar hoje para casa. E qual área que eu preciso vigiar? Quem são meus companheiros de oração? O que vai manter meu foco? Porque às vezes a gente mantém no foco só o problema dos outros, mas não é isso. Lembra lá que Paulo fala, perseverai em oração, e essa oração vai fazer você ficar vigilante, velando nela, com ações de graça. A finalidade, amados, é você estar agradecido em tudo diante de Deus. O termômetro vai ser isso. E não os problemas sendo resolvidos. Sabe? Ou as coisas sendo endireitadas. Isso é consequência diante de Deus. O objetivo é, eu estou sendo agradecido em tudo. Agradecido. De bem com a vida. Que Deus possa nos colocar nessa condição de maturidade. Sejamos uma comunidade de vigias em oração, orando de olho aberto, né? Consertando o muro com a mão na cintura, preparar para defender o que está do lado. Alerta para os inimigos. Se Deus permitir, eu acho que domingo a gente vai falar um pouquinho sobre essa reconstrução. Que Deus te abençoe. Amém? Faz sentido? Faz sentido, sim ou não? Então, o que você vai fazer saindo daqui? Vai orar. Vai fazer uma agenda de oração. Ah, vou passar a noite inteira, amanhã eu vou levantar às 4 da manhã, porque não adianta, você não vai dar conta. É constância. Constância. Deus te fizer levantar às 4 da manhã para orar, amém. Mas é constância. Né? Ninguém consegue correr uma maratona sem começar correndo 1 metro. Tem gente que quer sair e não vai dar conta. Então, o plano de leitura anual é para te ajudar a você ter esse tipo de reflexão. Você parar com calma. Você tem uma meta. Eu vou ler a Bíblia todos os dias e vou lê-la toda no ano. Cara, nem que seja para ter aquele orgulho besta de falar que já orei a Bíblia toda, né? Já li a Bíblia toda. É, brincadeira ou não, isso vai moldando o seu caráter, disciplina. E voltando ao princípio, ler a Bíblia e faça a oração, né? Se quiser crescer. Que Deus te abençoe.